agenciadepodcast.com.br.
Galáxias são como fábricas de estrelas. São as regiões do universo onde a gente mais forma estrelas, quase unicamente em galáxias, né? E é bem comum na astronomia a gente falar que uma galáxia morreu quando ela não consegue mais formar estrelas ou quando essa taxa de formação estelar começa a diminuir. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como galáxias morrem logo depois da vinheta. Se você... Primeiro, se você tá ouvindo um barulho de fundo, é o Pastel brincando com o joguinho novo dele, tá? E não vou me desculpar, porque meu filho é muito, muito fofo. Mas enfim, se você já viu eu me denominando como legista de galáxias e se perguntou, cara, da onde que veio essa brisa, né? Vou explicar agora. Mas só pra esclarecer que... Isso não é realmente um cargo oficial, tá, gente? Não existe legista de galáxias, isso não é uma profissão. Isso é realmente só uma licença poética, uma brincadeira por minha parte, tá? Eu fico com receio das pessoas acharem que... que enfim, só pra esclarecer isso. Então, vamos lá. O que acontece com as galáxias pra elas pararem de formar estrela? Um ponto que é muito importante ressaltar aqui, quando eu falo, ah, galáxias morrem, não é no mesmo sentido de estrelas morrem, tá? Porque quando a gente tá falando que uma estrela morreu, ela passa realmente por um processo de transformação, não é mesmo? A estrela de baixa massa vai passar como uma nebulosa planetária, vai restar ali uma anã branca, as de alta massa vão passar por uma supernova, vai restar uma estrela de nêutron, ou um buraco negro de massa estelar. Então... A estrela realmente passa por um processo de transformação quando a gente fala que a estrela morreu. E eu acho que esse é o lugar comum, né, na nossa mente quando a gente fala que alguma coisa morreu, que vai ter um processo de transformação. No caso das galáxias, não é exatamente isso que tá acontecendo, tá? Eu acho que até seria mais apropriado falar que a galáxia aposentou porque deixou de formar estrelas, tá bom? Mas aí eu ia virar o quê? INSS das galáxias não tem tanto apelo quanto legista de galáxias, não é mesmo? É, e a gente até se refere a essa forma de, ah, a galáxia morreu. Até na própria comunidade, às vezes a gente usa essa liberdade poética, tá? Então, como eu tava falando, no caso das galáxias, não é que elas sofrem necessariamente uma transformação. E a gente vai falar sobre isso já já, tá? Mas quando a gente tá falando que galáxias morrem, é mais no sentido de parar de formar estrelas. Tá? Então é como uma fábrica fechando. Uma fábrica que deixa de formar estrelas, você fecha a porta e acabou, né? Pensa, sei lá, numa fábrica de bolo. Não faz mais bolo, fechou a porta, acabou. Não vai necessariamente causar nenhuma transformação, né? Então isso eu acho que é uma coisa que é importante ter em mente. Outra coisa que é muito interessante também a gente pensar é que galáxias, elas são muito especiais individualmente, mas elas também têm certos comportamentos gerais, né? É igual, gente, igual os seres humanos. Se você parar pra pensar, igualzinho os seres humanos, nós somos especiais individualmente, nós temos características individuais, mas nós também temos certas características de grupo. E a gente pode separar esse grupo geograficamente, por idade, enfim, nós temos certas características de grupo. Então, uma das características que a gente tem das galáxias é que a gente fala que tem uma taxa de formação estelar normal, entre aspas, tá? Vou pôr aqui normal, enfim, seria como dizer, ai, qual que é uma longevidade normal para seres humanos? Quanto que a gente espera que seres humanos vivam, né? Essa taxa de formação estelar padrão, normal, é o que a gente chama de sequência principal, main sequence. Então, basicamente, as galáxias que estão ali com a taxa de formação estelar normal, média do que as outras galáxias estão fazendo, elas são galáxias que estão em um processo de formação estelar tranquilo, né? Claro, essas galáxias podem estar acima ou abaixo da sequência principal, tá bom? Então, isso é uma coisa para ter em mente também. E, além disso, essa sequência principal, ela depende de alguns fatores, como, por exemplo, o redshift, né? Se você para pensar em altura média de seres humanos, isso é uma coisa que mudou com os anos, né? Independente da região, enfim. Se a gente pensa que Neandertais, há muito tempo atrás, que seriam seres humanos, né? Não, Homo sapiens, mas não vou entrar aqui nessa questão, porque não é o que a gente tá falando hoje. Se eu não me engano, eles tinham uma altura média menor do que a gente tem hoje, né? Que é uma característica geral. Então, isso também muda com o tempo, também é o caso das galáxias. Então, vamos lá. A gente tem a sequência principal, que é a taxa de formação estelar padrão, né? Então, se a galáxia está ali, vamos dizer que a taxa de formação estelar média padrão é de 10 estrelas de massa solar por ano. Se a galáxia está nessa faixa, então ela está numa vida normal, tá bom? Agora, a galáxia pode estar acima ou abaixo disso. Então, vamos falar um pouquinho de quais processos podem causar essas alterações, né? A gente tem que pensar que o que, que permite a galáxia formar estrelas? Um dos componentes principais, se não o componente principal, claro, é o quê? O gás frio. Eu falo sobre isso em detalhes no episódio lá atrás, que chama Nasce uma Estrela, né? Então, o gás frio é essencial para a formação da estrela. De novo, tem 30 minutos de eu falando sobre isso já no podcast, vale a pena voltar lá e conferir, mas de uma forma bem, bem resumida. O gás frio, ele é necessário porque para formar estrela você tem que colapsar esse gás, né? E se o gás estiver quente, ele não vai colapsar. Esse é um dos motivos principais. Então a gente precisa de gás frio, né? Então o que pode acontecer para uma galáxia não formar mais estrelas? Bem, ou não tem gás nenhum, né? Você não tem mais combustível, você não forma mais estrelas. Ou o gás que tem na galáxia é quente. E se o gás for quente, aí realmente você também não vai formar estrelas. Então não é necessariamente uma ausência de gás, mas é um gás quente. E se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o gás, os tipos de gás, as formas que o gás pode estar presente na galáxia, dá uma conferida no episódio que eu lancei há não muito tempo atrás, que é Guia de Nebulosas das Galáxias, o que existe entre as estrelas. Que eu explico um pouquinho sobre o meio interestelar, tá bom? E por outro lado, o que causaria a galáxia formar mais estrelas? Também tem essa questão. Será que é uma coisa passageira, né? Será que é um estado passageiro? Ou essa galáxia, por algum motivo, forma mais estrelas? Vou te falar. Geralmente a gente chama isso de starburst. E é um estado passageiro na vida da galáxia que vai causar um aumento de formação estelar. Por que esse aumento acontece? Geralmente, isso acontece porque você tem o gás sendo consumido mais eficientemente, digamos assim, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Duas galáxias colidem. O gás dessas galáxias vão interagir, né? A gente tem essa interação hidrodinâmica. E com essa interação, você vai ter uma compressão desse gás. E aí a compressão desse gás faz com que essas galáxias em merger, interação ou o que seja, estejam aumentando a formação estelar temporariamente, entendeu? Então isso é uma das formas que a gente tem de aumentar a formação estelar. Então geralmente esse aumento acontece porque você comprime o gás que está na galáxia, então se aumenta, né, se forma mais estrelas, ou porque você junta muito gás em uma determinada região. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você tem a barra, e eu já falei sobre isso aqui nos episódios passados, tá? Tem galáxias que têm uma estrutura estelar, que é uma barra alongada. Essa barra vai causar um choque no gás do disco, que está presente na galáxia, e esse gás vai afunilar para as regiões centrais. E aí no centro você acumula muito gás, e você comprime esse gás, e você tem também um burst de formação estelar. Então você tem algumas situações que pode causar esse aumento aí na formação estelar, que geralmente são decorrentes de processos temporários, no sentido de que não é um estado permanente da galáxia ter esse aumento de formação estelar tão intenso. Até porque, quando você tem esse aumento de formação estelar, que é muito intenso, isso não é sustentável também, né? Alguma hora o gás vai acabar, basicamente. Então, esse estado é temporário. Então, vamos falar aqui agora de diferentes processos que podem causar essa morte nas galáxias, tá? Vamos lá. Primeiro processo que eu vou falar aqui, que eu já comecei falando, é o merger, a fusão entre galáxias, tá bom? Nesse processo, o que que acontece? A gente tem duas ou mais galáxias que colidem uma com a outra. Isso acontece apesar da expansão do universo, porque essas galáxias estão próximas o suficiente, elas têm massa o suficiente para que a força da gravidade de atração entre as duas supere a expansão do universo e elas colidam, tá? É o que está acontecendo com a Via Láctea e Andrômeda nesse exato momento. Apesar de que vai demorar bilhões de anos para que esse processo acabe. Quando duas galáxias se fundem, a probabilidade de estrelas colidirem é muito baixa, tá, gente? Na verdade, é muito baixa, porque o espaço entre as estrelas é muito grande. Agora, o gás dessas galáxias, eles sim vão interagir, tá bom? Nessa interação, como eu disse, a gente pode ter um aumento temporário de formação estelar. Agora, pensa comigo. Esse aumento de formação estelar vai consumir o gás presente mais rapidamente. Então, isso pode ser um dos motivos para a gente não ter mais combustível e depois da fusão a galáxia não formar mais estrelas, né? Então isso pode ser um dos motivos. Claro que um processo de fusão entre galáxias não é tão simples igual eu tô ilustrando aqui, né, gente? A gente tá falando de, nossa, monstruosidades. A gente tem massas que a gente não consegue nem fazer sentido racionalmente. Então a gente tá falando de coisas que é até difícil a gente compreender, né? Massas enormes, tamanhos enormes. Então, obviamente, não é um processo super limpo. Muita coisa acontece ao mesmo tempo. E várias dessas coisas podem causar aí essa morte da galáxia, né? Então, por exemplo, outras coisas que acontecem durante esse processo é que o gás perde o momento angular, especialmente dependendo a geometria dessa colisão, e pode cair para a região central da galáxia final e alimentar o buraco negro supermassivo central. Esse buraco negro supermassivo central, quando ele está consumindo matéria, a gente chama de AGN. E o AGN, ele começa a ejetar energia também. Então, eu tenho um episódio que eu falo só sobre os AGNs, só sobre os buracos negros supermassivos centrais, que chama blazares, quasares, e tem algum tempo, vale dar uma conferida para entender. Mas o AGN, ele, quando ele tem esses jatos, né, o que a gente está acontecendo é que a gente está injetando energia no sistema. Então, tem duas formas que o AGN, o buraco negro supermassivo central, pode matar a galáxia. Seja injetando energia, o que aquece o gás, né, e como a gente está falando aqui, gás quente não forma estrela. Ou pode ser até mesmo mecanicamente, empurrando qualquer material para fora da galáxia. Então, isso também pode acontecer, né? Isso, o AGN, o buraco negro supermassivo central, pode estar conectado com a colisão das galáxias, mas também pode acontecer independente de colisão das galáxias. E esses são outros processos, é o segundo processo que eu queria falar aqui, de como galáxias podem morrer, é justamente pelo seu coração. Quase como ter um infarto, né? Nossa, esse episódio tá ficando muito mórbido. Enfim. Realmente, então quando você tem esse AGN liberando energia no sistema, você também causa essa cessação da formação estelar, tá bom? Existem outros processos que podem alimentar o AGN? Existem. Não é tão fácil assim transportar material para o buraco negro supermassivo central, tá, gente? Apesar de ter uma ideia comum que esse buraco negro no centro das galáxias é quase como um ralo que está comendo tudo e tudo está caindo lá, isso é uma noção errada do que está acontecendo, tá? Então, primeiro, a gente não está orbitando o buraco negro supermassivo da galáxia da Via Láctea. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de esclarecer, porque apesar de ser realmente um buraco supermassivo, um buraco negro supermassivo, não um buraco, um buraco negro supermassivo, comparado com o restante da massa da Via Láctea, a gravidade do Sagitário à estrela não chega na gente, não influencia a gente. Então a gente está orbitando a Via Láctea, o centro de massa da Via Láctea, e o buraco negro supermassivo central está no centro também. Mas eu acho que é importante separar essas duas coisas, tá? Não é que a gente está orbitando o buraco negro central igual a Terra está orbitando o Sol. Não é esse caso, tá bom, gente? Importante ressaltar. E a segunda coisa, como eu disse, é que transportar material para o centro da Via Láctea não é fácil. E ainda mais assim, transportar o material, imagina, a Via Láctea tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, tá? Então imagina você pegar essa escala de 100 mil e transportar tudo para o centro, que é uma escala bem pequenininha do buraco negro supermassivo central. Isso não é fácil de fazer, tá, gente? Então, ao contrário dessa ideia que a gente tem de que ai, é um ralo e tudo tá caindo nesse ralo, na verdade, é bem difícil transportar material para o buraco negro supermassivo central, tá bom? Apesar disso, como eu disse, as GNs podem sim ser um dos motivos para a gente matar essa galáxia. Quais outras formas que a gente tem de alimentar esse buraco negro central? Vou falar já já, depois do intervalo rapidinho, tá? Não vai a lugar nenhum. Você tá curtindo esse episódio do A30? Esse episódio em especial tá super bem conectado com vários outros temas, né? O que existe entre as estrelas, como estrelas se formam, buracos negros supermassivos centrais, AGN, blazar, quasar, colisão de galáxias, vários desses temas já foram abordados em outros episódios do Astronomia em Meia Hora. Então não esquece de ir lá dar uma conferida quando esse aqui acabar. Além disso, o Astronomia em Meia Hora tem um Apoia-se. apoia.se/astronomiaemmeiahora, tudo junto por extenso. No Apoia-se, eu tenho um conteúdo extra para quem tá apoiando por apenas 10 reais, tá? Lá no Apoia-se a gente tem o quadro Dúvidas Cósmicas, a gente tem o quadro Vida de Astrônoma. Aliás, eu tô falando com bastante detalhes sobre como foi minha visita pro VLT, como funcionam as operações e tudo mais no Apoia-se com o Vida de Astrônoma. E a gente também tem o A30 Notícias, que eu trago notícias fresquinhas aí do mundo da astronomia. Então, se você não tá assinando ainda, corre lá, porque é só 10 reais para 4 episódios extras por mês. Então dá 2,50 para cada episódio, não é mesmo? Então vai lá dar uma conferidinha, hein? E vamos voltar para como matar uma galáxia. Gente, voltamos! E aí, quais outras formas da gente matar uma galáxia? Mais especificamente, quais outras formas da gente alimentar esse buraco negro supermassivo central? Nossa, eu enrolo a língua toda vez que eu vou falar isso, mas vocês entenderam. Bem, como eu disse, levar gás para o centro da galáxia não é fácil. Mas existe uma estrutura que vocês já sabem que é a minha estrutura favorita, que faz isso muito bem, que são as barras estelares. Gente, eu tenho um episódio que eu falo mais sobre isso, é bem relacionado com a minha pesquisa, né, eu ia falar no doutorado, mas eu tô no pós-doc, mas é bem relacionado com a minha pesquisa, que são as barras estelares, é uma estrutura alongada, que roda, e essa estrutura, ela faz que o gás seja direcionado para regiões mais centrais da galáxia, tá? E com isso, existe também aí esse link, um possível link com alimentar o AGN da galáxia, o que vai causar a morte dela, né? Então, essa é outra forma, por exemplo, de você causar, de você trazer material para o buraco negro central e causar um estado de AGN, causar aí uma morte da galáxia. Tem outros, por exemplo, uma colisão com uma galáxia menor também vai fazer aí um pouco de gás cair no centro, essas coisas, tá? Mas falando em barras, elas também são responsáveis por matar as galáxias. E por que que é isso? Como eu disse, a gente precisa de gás. E a barra vai varrer o gás que está no disco da galáxia e levar para a região mais central. Então a barra também mata a galáxia, porque ela começa a tirar o combustível de certas regiões. Tudo bem que depois da barra, né, o gás não é tão afetado assim, mas a barra também causa esse adoecimento. Nossa senhora. Ai, tá muito, muito mórbido. A barra também pode causar essa cessação da formação estelar, tá? Também tá super relacionado com a minha pesquisa aqui no pós-doc, que eu espero trazer pra vocês algumas atualizações em um futuro, né? Porque agora eu tô ainda me adaptando, casa nova, rotina nova e tudo mais. Bom, já falei de vários processos aqui, né? Eu falei de colisão de galáxias, eu falei de buraco negro supermassivo central, diferentes formas de alimentar esse buraco negro e a barra. Então aqui já foram pelo menos 4 formas de matar uma galáxia, né? Agora, existe... Gente, essa analogia de morte tá muito ruim, né? Meu Deus do céu. Existem mais. Claro que existem mais. E aqui eu vou entrar num ramo de ambiente, tá? A gente tem grupos de galáxias e aglomerado de galáxias, né? O que que são isso? São estruturas linkadas gravitacionalmente. Então, um aglomerado de galáxias, você tem aí 50 galáxias ou mais, às vezes muito mais, que estão linkadas gravitacionalmente, estão no mesmo poço gravitacional, tá? Então aqui a gente tá falando de muita massa. Nossa, a gente tá falando de tanta massa que é ridículo. E o que acontece? Estudos mostram que galáxias que estão em aglomerado de galáxias tendem a formar menos estrelas. Isso é porque o ambiente em si acaba causando essa cessação da formação estelar de diferentes formas. Então vamos falar sobre isso agora. Uma coisa que existe no aglomerado de galáxias, além das galáxias individualmente e além do halo de matéria escura, tá? Existe também gás entre as galáxias. Mas no caso, eu tô falando de um gás muito quente. Eu tô falando de um gás tão quente que emite em ultravioleta. É um gás muito quente, então é uma sopa, sabe? Um aglomerado de galáxias, você pode pensar mais como uma sopa. E aí o que acontece? Quando um novo membro entra nesse aglomerado de galáxias, o que acontece? Esse gás quente vai atuar também na morte dessa galáxia. Se vocês pararam pra pensar, faz muito sentido, né? Então pensa assim, uma galáxia disco com bastante gás molecular, bem assim, formando estrelas normal. Quando ela entra nesse aglomerado, é igual você jogar um pedaço de gelo numa panela de água quente, né? Então, quais processos acontecem? Tem muita coisa que acontece nesse processo de entrar em um aglomerado, tá? Primeiro que eu vou falar aqui é o processo que a gente chama de Rum Pressure, que é traduzido para pressão de Ariete, tá? E é, bem, a definição aqui que a gente tem é uma pressão exercida sobre um corpo que se move através de um meio fluido causado pelo movimento relativo do volume do fluido. Tá bom? Fez sentido? Pois bem. Basicamente, o que acontece é que esse gás frio da galáxia, que fazia parte da galáxia, começa a ser, digamos, arrastado, tá? Pelas beiradas. Pensa assim. Então começa a empurrar esse gás para fora, começando pelas beiradas. E é o que a gente chama de galáxia medusa, galáxia de jellyfish. Porque a gente começa a criar esses braços, igual uma água-viva, gente. Uns braços de gás que estão sendo arrastados para fora. Por causa desse movimento relativo, tá bom? Então isso é uma das coisas que acontece. E como a gente tá tirando, literalmente, esse gás molecular da galáxia, ela tá perdendo gás e não consegue mais formar tantas estrelas. Então, isso é uma das formas. Vale a pena dar uma procurada em galáxia de jellyfish pra entender bem o que eu tô falando. Mas pensa assim, pensa quando você entra na piscina, se você tem um cabelo grande, né? Quando você entra na piscina e você nada, o seu cabelo, ele é puxado pra trás, né? É mais ou menos esse movimento que eu tô descrevendo aqui, tá? Então, são essas galáxias de jellyfish que realmente tem o gás tirado. Esse gás molecular, ele é perdido, fica no meio do caminho. Claro que com o tempo esse gás também esquenta e começa a fazer parte do gás quente do aglomerado de galáxias, tá bom? Então, isso é uma das formas. A segunda forma, que é mais óbvia, é que esse gás quente vai aquecer também esse gás molecular que já está presente na galáxia, né? Então vai aquecer e gás quente não forma estrela, né? Então a gente também vai aí perder esse gás frio e não vai mais conseguir formar estrelas, tá? Outras coisas que acontecem no aglomerado de galáxias é possíveis colisões com outras galáxias, que aí já entra naquele processo que eu falei lá atrás, né? E é curioso, a gente tem estudos que mostram que quando você vai fazer um estudo de morfologia das galáxias, você tem mais galáxias sem ser disco, elípticas, nos aglomerados ou em ambientes mais densos, e também mais galáxias sem formar estrelas. justamente por causa de todos esses processos que podem causar aí essa cessação da formação estelar. E assim, gente, aglomerados de galáxias são ambientes muito interessantes, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são muito ricos. E a gente pensa, ah, tá, galáxias colidem, a gente tá falando aqui, nossa, de monstros, de muita massa, mas aglomerados de galáxias também colidem. Imagina, é um absurdo até de pensar, sabe? A gente tem também o que a gente chama de pré-processamento, que o que acontece, né? A gente tem galáxias individuais, no campo, mas a gente tem também galáxias em grupos e galáxias em aglomerados. Então, o que acontece muito é que grupos de galáxias são absorvidos em aglomerados, tá? E as galáxias começam os processos de morte até no próprio grupo, porque os estudos estão mostrando que é mais fácil das galáxias, por exemplo, interagirem umas com as outras no grupo do que no aglomerado, porque, enfim, aglomerado a gente tem muita coisa acontecendo, é muita massa, é um ambiente muito hostil. Mas a gente tem uns estudos mostrando isso que eu tô falando, que é o pré-processamento, que a galáxia começa a morrer, às vezes, até antes mesmo de entrar no aglomerado, no próprio grupo. Se você não sabe, a Via Láctea está em um grupo de galáxias, tá? O que a gente chama de grupo local. Não é um nome muito criativo, eu diria, mas é a nossa vizinhança aqui galáctica, tá? A Via Láctea com a Andrômeda são as duas maiores galáxias do grupo local, que estão em processo de colisão, mas tem também aí outras galáxias que fazem parte do grupo local, galáxias menores, galáxias satélites. Por exemplo, as nuvens de Magalhães, né? Elas são um exemplo de galáxias que fazem parte do grupo local e são galáxias menores. Falando em galáxias menores, vamos falar delas também, né? A gente tem que a formação estelar, ela acontece bastante em galáxias anãs, que são galáxias menorzinhas, né? Mas a gente também acha, por exemplo, eu com meu trabalho do mestrado, a gente também reconfirmou um resultado de que acontece muito das galáxias anãs perderem o gás delas para as galáxias hospedeiras, né? E aí a galáxia anã para de formar estrela, cessa a formação estelar, enquanto a galáxia hospedeira utiliza esse gás e volta a formar estrelas. Porque, como eu falei aqui, a cessação da formação estelar não implica, né, essa morte da galáxia, não implica necessariamente uma transformação da galáxia. Então, uma vez que você reabasteça essa galáxia, que você tenha a presença de gás frio em quantidade suficiente, você pode sim voltar a formar estrelas, né? Como eu disse, é a fábrica de bolo. Você fechou a porta, parou de formar bolo, mas você ainda pode voltar lá, você ainda pode fazer funcionar de novo, né? Então, isso é muito interessante em galáxias também. A gente tem, sim, esse processo de ressuscitar algumas galáxias. Pode acontecer, por exemplo, de uma galáxia grande já não formar estrelas, por qualquer motivo que seja, e uma galáxia pequena cair nela e abastecer com esse gás novo e voltar a formar estrelas, mesmo que temporariamente. E aqui eu vou só levantar... Estamos acabando já o episódio, mas eu vou levantar uma questão que, com os dados do James Webb, o que está acontecendo? Nós estamos encontrando galáxias massivas que já morreram, mas muito no passado, o que é um pouco uma surpresa. No sentido de que, para pensar, que as galáxias massivas, elas precisam de tempo para formar essa massa, elas precisam de tempo para formar essas estrelas. E além disso, para você formar as estrelas e morrer, tudo isso leva muito tempo. E como o James Webb, a gente tem encontrado aí galáxias mais distantes, bem mais no passado, que já são bem massivas e que aparentemente também já morreram. Tudo isso é um pouco inesperado. Ah, isso significa que tudo que a gente sabe sobre cosmologia está errado? Claro que não, mas é um pouquinho inesperado. Caso esses resultados se confirmem, a gente realmente precisa entender como que isso é possível, qual o cenário que isso é possível, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É um tema que eu gosto muito, eu estudo como galáxias morrem, né? Eu sou alergista de galáxias, então eu gosto muito desse tema. Se você gostou do Astronomia em Meia Hora, não esquece que a Família em Meia Hora tem várias áreas. Tem o História em Meia Hora, tem Português em Meia Hora, Geografia em Meia Hora. Vai lá dar uma conferida, vai lá dar essa prestigiada no trabalho dos meus colegas também. E também vai lá dar uma conferidinha no Apoia-se, né, gente? Não custa nada ajudar a sua astrônoma favorita, né? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!